11:03, e a gente vai falar agora sobre gastronomia. O alimento é uma expressão de cultura, por mais que a gente o associe sempre, né, ao nosso bem-estar, mas o alimento está associado também à expressão de um povo, de uma sociedade, a um significado por trás dele. E tem gente que dedica sua vida a isso. Uma dessas pessoas é o Thiago Rocha. Ele é um paranaense, circulou o mundo, vários lugares da Europa, à procura de conhecer um pouco a gastronomia. Foi parar até na Austrália. E ele está por aqui, está em Maringá, e eu quero conversar com ele sobre isso. Vamos conversar com o chefe Thiago Rocha. Thiago, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Ô, pessoal, eu que agradeço demais essa honra, né, de poder estar aqui com vocês. Bom dia para quem está nos ouvindo. E que apresentação linda, hein, Gilson? Muito obrigado, cara.
Não, e o legal disso é que você mexe com uma coisa que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo existe por trás disso muita expressão. Né? Uhum. Eu queria te perguntar o seguinte: o que te levou a gostar tanto da gastronomia e a transformar ela numa quase que uma obsessão, né? Porque você circulou o mundo atrás de saber um pouco mais das comidas do mundo. Me fala um pouco dessa tua experiência.
Cara, então assim, ó, a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, né? Uhum. Pós-graduado, mestrado, aquela coisa arada toda. E eu me vi numa situação em que eu tava infeliz na profissão, sabe? Muita gente já até fala, porra, cara, eu tenho que ir de novo para aquele lugar, né? Trabalhar de novo e tal. Então, quando você tá infeliz, você precisa mudar. E eu sempre gostei de cozinhar, até por necessidade, desde pequeno, né? Com 8 anos eu tinha que começar a cozinhar e tal. Então, foi uma coisa assim, mas eu tinha que cozinhar no dia a dia. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Né? Então, vou me especializar numa coisa que eu curto, e daí vou a fundo, daí eu vou virar, quero um dia ser uma sumidade em alguma coisa. E assim nasceu isso daí. Deixei Lisboa, fui para a Itália fazer uma universidade lá, né? E a partir dessa universidade, então, eu ganhei o mundo, meu velho. Porque daí, porra, Suíça, Austrália, Espanha, Portugal, Itália, Brasil, né? Uhum. E tamo aí, em Maringá agora.
Agora deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você teve na Austrália, você teve na Europa, Portugal, uhum. Itália. Você percorreu vários lugares onde a culinária é muito típica, né? Tem bastante. Lugares bem diferentes. E ao mesmo tempo, do Brasil aí, que você conhece um bocado. Como é que você avalia as pessoas, os lugares e a culinária? A gente pode dizer que é possível conhecer um povo, uma sociedade, pelo prato que é típico dela? Como é que a gente pode perceber um pouco no prato as pessoas?
Gilson, eu acho o seguinte, cara. A gente conhece, sim, um povo pela gastronomia, que é aquele país, aquele local, aquela cidade, aquela região tem, né? E a Itália é um país onde é muito evidente esse exemplo que você colocou, essa questão que você colocou, porque assim, cara, cada fronteira que você atravessa entre um distrito e outro, entre um estado e outro, muda de nome a mesma massa, muda de nome o mesmo molho, e cada um defende com unhas e dentes que aquilo ali é seu, que o seu é melhor, né? Então eu creio muito que, eu pelo menos, tá? A minha opinião pessoal é, nós conseguimos entender o respeito, entender a cultura, perdão, desse povo, de acordo com o respeito que eles têm para com o alimento, para com a comida.
A associação de sabores, os brasileiros sempre são tidos, né? Aí você acha que a pessoa é legal para falar isso. O brasileiro fala assim, ah, a comida brasileira é diversificada, tem muito a ver com a história do país, né? Os lugares desenvolvem, às vezes, alimentos bem típicos, ligados à identificação, mas também à própria história do país. Uhum. A comida brasileira, ela é uma comida que tem um padrão, uma qualidade, daquelas pratos mais tradicionais de outros países. Como é que você, que percorreu tantos caminhos, passou pelo Brasil, nas comidas brasileiras, elas são comidas de um nível elevado, quando você pensa na confecção delas, na produção delas? É possível fazer essa comparação, Thiago?
É possível, porque assim, nós conseguimos fazer alta gastronomia, você consegue fazer um restaurante fine dining com arroz e feijão, você consegue fazer um fine dining com uma massa fresca simples, né? Ou com um prato de paella, por exemplo. E eu falo esses pratos que para nós pode ser um prato especial, uma paella, mas uma paella você come todo dia na Espanha. Antes da proteína, você come o carboidrato, uhum. né? E aqui não, nós comemos junto, no mesmo prato, proteína e carboidrato, né? Então, cara, eu acho o seguinte, o Brasil é extremamente rico, assim como os outros países que eu falei, cada estado que você muda, nossa, você entra em outro país, né, gastronomicamente uhum. falando. Então nós conseguimos tudo, a gente consegue fazer o PF de R$12, consegue fazer o fine dining do Alex Atala ali de R$300 o prato, cara, muito.
Então significa que Não é muito o preço do prato, mas a inteligência colocada nele, ou seja, construir um sabor, criar um sabor agradável, não é ingredientes raros e caros, mas a habilidade de lidar com os ingredientes que se tem, como é que é isso?
Pô, meu irmão, o Alex, cara, ele colocou formiga no cardápio dele. Quanto que pode custar uma formiga, né?
Sei lá, tem então, formigas e formigas que diz o outro, né?
Depende se as formigas ganham massagem, se elas comem uma grana especial. Não, mas assim, ó, por exemplo, eu vou falar da minha gastronomia. Com tanta experiência que eu tive, eu tenho a base clássica europeia, né? E na Austrália minha cabeça de cozinha abriu, então eu comecei a mesclar o clássico com o contemporâneo e que daí a minha cabeça começou a criar. O meu diferencial, se é que eu posso chamar de diferencial, pelo menos para Maringá, é que eu gosto de trabalhar com produtos simples, baratos e deixar o prato com cara de caro, entendeu?
Legal.
Mas não necessariamente eu vou colocar um valor caro nesse prato. Cobrar o que ele custa, que é justo.
Ah, uma coisa legal que você falou, a gente às vezes não liga muito para apresentação de um prato e sabor, né? Às vezes eu gosto de curtir essas coisas de culinária. Cozinho mal, tá? Não vamos fazer comparação aqui. Vamos dizer que como chefe, eu sou um bom jornalista, viu? Então vamos ficar quieto nisso. A questão fundamental é assim: a gente procura, a gente percebe que existe uma associação de sabores, uma produção dos pratos, em que a apresentação conta muito, super, mas ela tem que estar associada ao ingrediente, né? Porque você pensa assim: como é que a gente apresenta, né? Aquilo meio que não é obra de uma casa. A gente dá muito pouca importância à apresentação do prato, Thiago, e a gente dá muito pouca importância na associação de sabores. Né? O feijão, arroz e bife podia ser muito mais do que essa, se a gente fosse pensar nisso.
Ó, não vou mexer no arroz, feijão e bife, pelo amor de Deus, que eu não quero represália. Mas a tua colocação é muito verossímil até, por quê? E novamente, eu vou trazer para a minha sardinha, para a minha gastronomia. As combinações que você coloca no seu prato são extremamente importantes. Eu gosto muito de trabalhar com texturas diferentes, trabalhar isso na pessoa, nossa, mas eu estou comendo uma coisa que está desmanchando a minha boca, ou não, agora está dando um crocante. Nossa, mas aqui tem duas cores, ou só tem uma cor, ou está tridimensional, ou está bidimensional esse prato, entende? Que é para instigar a pessoa a pensar um pouquinho ali na hora que estiver comendo. Então, já é sabido que nós comemos antes com os olhos. Isso aí é um clichê que é verdadeiro. Por isso que eu me especializei tanto no food design de criação, de empratar. Se a galera me acompanhar no Instagram lá, vai ver os meus pratos, que tem sempre um toque, sempre uma coisa mais contemporânea. E alguma coisa, não estou me intitulando artista, pelo amor de Deus, mas tem gente que fala assim, nossa, parece uma obra de arte, parece uma pintura, né? Então, a gente precisa agradar a vários sentidos. Tanto que eu trabalhei em lugares e eu quero fazer no meu restaurante uma experiência gastronômica. Que o cara vai chegar, vai tomar um drink, vai curtir o ambiente, a música, e daí é um prato de cada vez, devagar, sem aquela loucura. Cadê meu prato? Sabe? É slow food. Porque eu vou fazer a comida individual para cada um. Então você tem que sentar aqui e ir embora e falar assim, caraca, velho, o que foi isso?
Aí tem um dado legal. Você passou pela Austrália, você falou uma coisa que até vou resgatar lá. Vamos dar ré na conversa.
Querido. Bora, bora.
Vou pegar lá. Você falou assim, olha, eu fui para a Europa, conheci pratos clássicos, de repente fui para a Austrália, minha mente se abriu, né?
Uhum.
E ficou contemporâneo. Aí você fala clássico e contemporâneo numa comida. Fala um pouquinho para ele dessa comida australiana que você falou que abriu sua mente. O que tem de diferente? É muito parecida com a nossa, não é? E o que é a relação entre o clássico e o contemporâneo? Eu queria entender isso. Eu acho que quem gosta de gastronomia fica pensando, tá, como é que é isso aí?
Uhum. Vamos lá. Primeiro, first things first. Austrália. Austrália é jovem, né? É um país relativamente jovem, que tem muita influência inglesa, britânica. Se nós pararmos para avaliar bem, a Austrália não tem muita cultura gastronômica. O que eles têm vem da Inglaterra, né? Tanto que eles têm lá o dia da corrida de cavalo, que só começa a corrida quando a rainha, no caso, agora não mais, quando a rainha dava ali a bênção e a corrida começava, né? Então, eles a cultura deles não é tão forte. A carne deles é muito boa, o angus, o cordeiro, é maravilhoso, cara. Eu nunca comi um cordeiro na minha vida como de lá, sabe? Não tem aquele cheiro de amônia, não tem aquele sabor, assim, desagradável. Chega a ser adocicado até.
Uhum.
Então, em relação à cultura, é assim, é um pouco escassa. Nós temos mais, eu acredito que nós temos mais que eles. E, trazendo isso, assim, o que, que é o clássico, o que, que é contemporâneo? O clássico é aquilo que já está descrito. Vamos supor lá, um Beef Wellington já existe, já tá catalogado, né? É, então é um clássico. Como é que eu vou apresentar esse Beef Wellington contemporaneamente? Eu vou desmontar ele, vou trocar, vou... Só que assim, se eu colocar, vamos supor, um salmão dentro dele, tem gente que chama salmão Wellington, mas você descaracteriza. Nossa. Então você tem que dizer, não, é um salmão envelopado na massa, né, na massa folhada. Entendi. Mas eu acho que essa nuance é legal, essa liberdade de cozinhar, de você trocar as receitas clássicas e acrescentar e criar coisas novas, é que te dá essa contemporaneidade, né, de gastronomia, que é diferente de culinária. Gastronomia é uma coisa mais aprofundada, é um estudo. Por exemplo, você fazer um menu de 4-5 tempos, onde você calcula o tempo de cada prato para ir à mesa. Você vai chegar no meu restaurante mais com fome, eu te logo solto o couvert para você acalmar essa tua fome, você ficar mais tranquilo, curtir a música, começar a curtir o ambiente. Depois de 8 minutos, Gilson, 10 minutos, eu solto o primeiro prato. Entende? Daí você dá mais uma confortada. Por quê?
Então tudo isso é meio pensado, quer dizer, você tem que ter, tem não, que ter esse tempo bem controlado.
Completamente, cara. Por quê? Porque a gente tem um tempo entre o estômago e o cérebro conversarem um com o outro e dizer assim, não, peraí que eu já tô ficando legal. Porque no dia a dia a gente come
rápido. E o paladar também, Thiago, aquela coisa de dar um tempo de uma coisa, de um sabor e de outra, é importante?
É importante, porque assim, daí cabe ao cozinheiro também ter o feeling de, ah, eu tô colocando uma coisa muito gordurosa aqui, então vou colocar alguma coisa ácida na sequência, ou então a confeiteira quer soltar uma sobremesa mais doce, assim, sabe, forte, então eu vou terminar, ou vou colocar um limpa-paladar antes, mastiga uma folhinha de hortelã, ou manda um shotzinho de alguma coisa, sabe, então tem todas essas nuances, assim, por isso que a gastronomia é fantástica, meu.
Aí tem uma coisa, sua esposa também cozinha, né? Ela também é chefe, né, cara?
Ela também é fisioterapeuta e também fez curso de chefe, de cozinheiro, né?
Isso deve ser uma relação muito, muito legal, né, cara? Você conviver com alguém que... Pô, vocês falam disso o tempo todo, deve ser um negócio muito legal.
Né? A gente acaba falando, assim, de uma forma saudável, né? Não levando trabalho para casa, porque a gente trabalha a vida inteira juntos, né? Nós estamos há 21 anos juntos. Poxa. Então, sempre soubemos de separar as coisas.
E aí vocês trabalham junto, né, nessa coisa de produzir, de restaurante, vocês fazem isso tudo junto.
Exatamente.
Aí como ela é que vai ser?
Fala ela aí. Ela é meu back, né? Porque, assim, eu não faço confeitaria, então eu a tenho para fazer a confeitaria, e ela também não tem tanta intimidade com o empratamento, então eu falo assim, eu preciso...
Então vocês acabam tendo um casamento literalmente legal, né?
Perfeito, cara, agora você falou tudo.
Agora eu vou falar do seguinte, você de repente vira, né, alguém que tem essa experiência toda, como calculo que vários chefes também percorrem vários lugares, tem várias experiências, e como um artista, você resolve ter seu perfil, né? A gente tem aquela coisa, claro, tem quem manja muito de arte, mais uma vez no meu caso, mas quem olha pra arte assim fala, pô, né, esse é o estilo do fulano, tem estilo do ciclano, você começa a ver os quadros da pessoa, você identifica alguns traços e tal. Tem isso também na culinária, Thiago?
Totalmente, bicho, totalmente. Você sabe que determinado chefe é monocromático, determinado chefe, cara, trabalha só com um elemento no prato, né? O meu caso é, eu gosto sempre de ter uma emulsão, uma coisa muito aveludada para provocar mesmo as outras coisas que são mais fortes, sabe? Assim, já tem... A minha própria esposa fala assim, cara, eu podia botar 10 pratos e eu identificava qual deles era o teu, assim, sem saber. Então é uma característica, né? Por isso, Gilson, que chama-se gastronomia autoral, de assinatura, que é o que eu vou desenvolver, que é o que eu faço, que é o que eu farei, né? É isso aí.
É a tua proposta fazer uma produção de pratos que você assina com qualidade, pelo todo isso que você falou, muito legal e tal. E acessível, né?
Tem que ser, sabe? Eu quero desde a classe A até a até a B, sabe assim? Eu não quero que as pessoas tenham medo de entrar no restaurante. Puta, eu não vou entrar aí porque, cara, vou largar as calças.
Eu fico pensando, tem gente que fala assim, ah, pô, vamos lá, que legal, a gente podia ir lá. Tá... Ah, mas, pô, não, lá é meio caro.
Então, e daí Maringá tem uma nuance muito legal, que o boca a boca aqui é muito forte. Então o cara vai entrar aqui e vai dizer, porra, não é caro. E vai sair espalhando, uma semana a cidade já sabe que não, dá pra ir lá, entende? E vai chegar na boca de todo mundo.
É, literalmente você vai ganhar as pessoas pela boca e pelo estômago, né?
Certo. Espero que sim, né?
Tiago, valeu a conversa, brigadão, tá? Valeu.
Pô, cara, que legal papiar contigo aí, sucesso. Bacana. Fiquem com Deus aí, bom fim de semana, galera. Muito obrigado.
Temos outras oportunidades. Um abraço.
Só me chamar, até mais.
Conversei com o Thiago Rocha. O Thiago tem uma história fantástica, né? O Thiago, ele é paranaense, tem uma sequência aí de experiências com gastronomia em vários países e também no Brasil. E agora está em Maringá, aventurando aí no prato, no projeto de um restaurante. Vamos lá. E é uma qualidade associada à produção e arte, que é uma expressão, né? O gastronomia é uma expressão cultural que a gente tem que valorizar e saber conhecer. E conhecer através do paladar. E é para conhecer de verdade e se envolver.